em nome da lei. Esclareça agora as suas dúvidas na Rádio Cantinho da Madeira.
Muito bem-vindos a este espaço de informação jurídica. Quando duas pessoas pretendem contrair matrimónio, têm que decidir qual o regime de bens que pretendem. Por vezes, escolher o regime de bens pode evitar diversos conflitos em caso de divórcio. Antes de mais, importa referir que o regime de bens é o conjunto de regras que define a propriedade sobre os bens do casal, isto é, que determina os bens que pertencem ao casal, conhecidos como os bens comuns, e os bens que pertencem a cada um dos cônjuges, conhecidos como os bens próprios. Existem três tipos de regime de bens: o regime da comunhão de adquiridos, o da comunhão geral e o da separação de bens. Ora, sendo estes regimes diferentes, convém conhecer-se todas as consequências antes de se contrair matrimónio, pelo que irei destacar os pontos mais relevantes de cada um deles. No regime de bens de comunhão de adquiridos, tanto existem bens comuns do casal como bens próprios dos cônjuges. Ora, são considerados bens comuns do casal todos os bens adquiridos pelos cônjuges após o casamento, mesmo os rendimentos resultantes do seu trabalho. Por seu turno, são considerados bens próprios dos cônjuges os bens que cada um tiver antes do casamento e mesmo após o casamento, aqueles bens que receberem por herança ou doação, ou aqueles bens que adquirirem em virtude de direito próprio anterior. Por exemplo, se vender uma casa que tinha antes do casamento, o dinheiro dessa transação é considerado um bem próprio. No regime da comunhão geral, em princípio, todos os bens presentes e futuros dos cônjuges pertencem ao casal. Neste sentido, todos os bens são considerados bens comuns do casal, quer os que são levados para o casamento, quer os que são adquiridos durante a união conjugal. No entanto, existem exceções a esta regra, uma vez que a lei estipula que certos bens são incomunicáveis, ou seja, são considerados bens próprios dos cônjuges, como, por exemplo, os bens recebidos por doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade, os direitos pessoais, como, por exemplo, o usufruto, uso ou habitação, vestidos, roupas e outros objetos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, as recordações de família de diminuto valor económico e, por exemplo, os animais de companhia que cada um dos cônjuges tiver ao tempo da celebração do casamento. Por sua vez, no regime da separação de bens, não existem bens comuns do casal, mas sim bens próprios de cada um dos cônjuges. Desta forma, cada um dos cônjuges tem os seus próprios bens, podendo dispor deles livremente, exceto em casos muito particulares. No entanto, convém salientar que, apesar de não haver bens comuns, podem existir bens que pertencem a ambos os cônjuges, nomeadamente os que são adquiridos em conjunto, aplicando-se o regime da copropriedade, em que se presume, na falta de indicação em contrário, que os direitos de cada cônjuge sobre os referidos bens são quantitativamente iguais. Importa referir que este regime de bens é obrigatório se um dos noivos tiver, à data do casamento, 60 ou mais anos. Existe também a possibilidade de os noivos adotarem um regime de bens atípico, adaptado à situação concreta, com cláusulas personalizadas dentro dos limites legais. Esclarece ainda que, se os noivos não escolherem o regime de bens que pretendem, aplica-se ao casal o regime da comunhão de adquiridos. Salienta-se, a título de curiosidade, que antes do dia 1 de junho de 1967, o regime supletivo era o da comunhão geral. Refere-se também que o regime de bens é estabelecido antes do casamento, mediante acordo entre os noivos, num cartório notarial mediante escritura pública ou numa conservatória do registro civil, mediante declaração perante um funcionário. Por fim, refere-se apenas que após o casamento, em princípio, o regime de bens não poderá ser alterado, subsistindo o regime enquanto o casamento perdurar. Esperemos que todas estas informações tenham sido pertinentes e até à próxima semana.
Este espaço é da responsabilidade de Mano e Rodrigues, Sociedade de Advogados. Temos consultas presenciais no Porto, Funchal e na Alfândega da Fé. Aproveite também as nossas consultas jurídicas online através de mradvogados.com. Contacte-nos pelo 226-069-913 ou ainda através do 917-390-127.